Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Com ações de extensão rural e social, a Emater Ascar contribui para o apoio, fortalecimento e o desenvolvimento das comunidades indígenas no Rio Grande do Sul, na defesa e garantia de seus direitos como cidadãos e enquanto povos culturalmente diferenciados. Em 70 municípios gaúchos, vivem em torno de 7.500 famílias indígenas das etnias Charrua, Guarani, Caingangue e Xoclém. Essas famílias, muitas em vulnerabilidade social, mantêm modos e expectativas diferentes de vida. A elas são desenvolvidas ações para o enfrentamento da pobreza e outras vulnerabilidades identificadas no campo. E a Emater Ascar contribui para o acesso às políticas públicas dessas famílias indígenas e suas comunidades, respeitando sua autonomia e o seu protagonismo em relação às suas perspectivas e projetos de vida, visando assegurar a produção própria de alimentos, o resgate e a valorização de seus modos de saber e fazer tradicionais, a inclusão social e produtiva e a gestão ambiental e territorial das áreas indígenas do Estado. Isso tudo é desenvolvido respeitando suas especificidades culturais e garantindo sua participação e controle social através de consulta e informação prévia sobre todos os projetos que incidam sobre os seus territórios e seus modos de vida. Ou seja, os povos indígenas são respeitados em suas especificidades, valorizados em sua cultura e não violados em seus direitos.
A produção de mudas de tomate pode ser feita em bandejas de isopor que facilitam a semeadura e o manuseio, permitindo melhor controle sanitário e nutricional, facilitando o transporte para o local definitivo e reduzindo a necessidade de replantio. A estrutura de proteção para a produção de mudas deve ser coberta com plástico apropriado e fechada lateralmente com tela de malha estreita, para impedir a entrada de insetos, principalmente os afídeos. Em locais com temperatura elevada e baixa umidade relativa, é recomendável a colocação de tela do tipo sombrite, com 60% de sombra na parte interna da casa de vegetação, a uma altura de 2,5 metros para reduzir a evapotranspiração. As bandejas com as mudas devem ser colocadas sobre suportes para que fiquem a 30 centímetros do solo. O sistema mais comum e barato para a construção de suportes consiste em esticar fortemente 2 ou 3 fios paralelos de arame de aço galvanizado, distanciados de 45 centímetros quando utilizar 2 fios ou 15 centímetros quando utilizar 3 fios, para sustentar cada fileira de bandejas. De 2 em 2 metros devem ser colocados suportes para evitar o arqueamento dos fios. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região administrativa da Emater de Bagé, os produtores de rúcula e alface em Alegrete enfrentam dificuldades para atender a alta demanda do mercado, pois as sequências de dias com reduzida luminosidade ao longo das últimas semanas estão causando o estiolamento das plantas. A produção de espinafre está em baixa devido à nebulosidade constante, além dos danos provocados por lagarta. As áreas de repolho encontram-se em desenvolvimento e algumas em colheita. Porém, a produtividade está abaixo do normal e há relatos de ataque significativo de lagarta. Nos cultivos de cenoura foram relatadas perdas em razão do excesso de umidade gerado pelos 380 milímetros de chuvas em março e pelos mais de 120 milímetros já registrados na primeira semana de abril. Os cultivos de tomate também apresentam demanda aquém do ideal e as plantas não estão emitindo novas camadas de flores. Foi registrada alta incidência de insetos praga e doenças fúngicas nessa cultura. Na região de Juí, o clima favorável proporcionou o desenvolvimento adequado das olerícolas, melhorando o aspecto visual das plantas. Seguem intensos os trabalhos de preparo das áreas, como semeadura e transplantio de cultivares de estação fria, para atender a demanda local. Os produtores estão antecipando a colheita das folhosas, principalmente alface, em função do aumento da demanda e da baixa produção. Também estão abastecendo o mercado com plantas de menor tamanho, mas de boa qualidade, o que já impacta em pequena redução de preço. No programa de hoje, o extensionista Carlos Roberto Vieira da Cunha fala sobre o controle da raiva herbívora.
A gente pode ver a necessidade desse trabalho de divulgação, de educação sanitária e controle da raiva pela casuística, né? Pelo que está acontecendo. A gente teve, no ano passado, vários focos em todas as regiões do estado, em 2023. Se vocês olharem o mapa com os pontos que está disponível na página da Secretaria da Agricultura, né? Praticamente em todo o estado teve casos de raiva. Desde lá da região das Missões, região da Campanha, região central, metropolitana, o centro do estado, foram muitos casos em várias regiões, em vários municípios. Foram dezenas de casos no ano passado. E esse ano não foi diferente. A gente já teve 3 situações de alerta sanitário de raiva só agora em 2024. A gente teve relatos de casos, para ilustrar isso, em janeiro, em 4 municípios diferentes, né? Tanto na região lá de Uruguaiana, no extremo oeste, quanto na região das Missões, São Miguel das Missões, no centro do estado, Silveira Martins, e na região centro-sul, ali em Dom Feliciano. Isso só em janeiro. Depois, em fevereiro, teve mais relato de casos em Uruguaiana, em São Francisco de Assis, Bom Retiro do Sul e em Alegrete. E depois, em março, foi relatado em Lavras do Sul, em São Miguel das Missões e São Vicente. Então, dá para ver que só nesses 3 primeiros meses de 2024, como já foram vários casos que pipocaram de raiva em várias regiões do estado, né? Para a gente entender a delicadeza dessa situação, a necessidade do Estado intervir, da Emater ajudar, porque é um problema, já que a mortalidade é alta, né? É um problema sanitário do rebanho bovino e é um problema de saúde pública, já que é uma zoonose. Outra coisa que a gente chama atenção, que é muito importante quando a gente fala da vacinação para raiva, é que é uma vacina muito barata. Custa por volta de R$1, R$1 e poucos centavos, a dose por animal. Então, se o produtor perdeu um animal, isso daí representa vários anos, né, de custo de vacina. Então não tem por que não vacinar, ela é muito barata. E é a única proteção efetiva que a gente tem, além do controle da população, que isso tem que ser feito por equipe especializada da Secretaria da Agricultura do Estado, é a vacinação, é a ferramenta que a gente tem para prevenir, né, de essa mortalidade no rebanho. A gente não vai vacinando, a gente não vai acabar com o morcego, não vai acabar com o vírus, porque ele está na natureza. Tanto o morcego faz parte da nossa fauna silvestre, quanto o vírus ele vai se manter circulante. Mas a gente vai evitar, então, que os nossos animais adoeçam e morram. Então, como a vacina é muito barata, não tem por que não vacinar. Só que a gente tem que saber onde é que estão os casos de mordedura, onde é que estão os casos de raiva. E isso só se faz com a comunicação, né, dos casos, quando acontece tanto a mordedura dos animais, né, por morcego, quanto casos de suspeita de raiva, que daí tem que chamar a equipe da inspetoria, né, a Inspetoria de Defesa Agropecuária, que eles visitam, né, no caso de suspeita, eles visitam e submetem, então, né, retiram o cérebro para mandar para exame de laboratório para confirmar o caso ou não. E todos esses casos que já deram positivo, tanto os que eu relatei de 2023 quanto desse ano, foram suspeitas, levadas ao laboratório e confirmados laboratorialmente. Então, né, é um caso problemático.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.